Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve nos dias 24 e 25 de março dois homens, ambos de 41 anos, por falsificação de documentos e por furto de um veículo no concelho de Mértola. Segundo revelou hoje a GNR em comunicado, no dia 24 de março, ao final do dia, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda deram ordem de paragem a um veículo com dois indivíduos no seu interior, tendo o condutor desobedecido e iniciado fuga. Segundo a GNR, de imediato procedeu-se ao seguimento dos suspeitos, verificando-se que o condutor adotou uma condução perigosa, colocando em risco a segurança rodoviária e a integridade física de terceiros. A GNR relata ainda que no decurso do seguimento, verificou-se que os suspeitos abandonaram o veículo, prosseguindo a fuga a pé, após terem acedido a uma herdade, onde abalroaram e destruíram um portão de entrada, causando também danos na viatura. Na sequência dos factos, foi realizada vigilância no perímetro da herdade, tendo sido possível localizar um dos suspeitos após comunicação de populares que informaram os militares da presença de um indivíduo suspeito a solicitar boleia junto a uma estrada municipal. O suspeito foi detido e, ao ser questionado, indicou que o condutor do veículo seria o outro indivíduo, o qual se encontrava em fuga a piada. As diligências prosseguiram com vista à localização do segundo suspeito, vindo este a ser detido no dia 25, durante a manhã, após nova comunicação de populares, que deram conta da presença de um indivíduo suspeito junto da mesma herdade. Da ação resultou ainda a apreensão de uma viatura e uma placa de matrícula. Os suspeitos foram constituídos arguídos e presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Beja, no dia 25, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência. A Comissão de Utentes em Defesa da Linha do Alentejo lançou hoje uma petição para exigir ao Governo medidas concretas para melhorar a ferrovia. A ação é fruto da mobilização de utentes da linha férrea do Alentejo, que em comunicado dizem estar cansados de esperar ano após ano que este problema se resolva, pedindo um forte compromisso com a coesão territorial, com o direito à mobilidade e ao desenvolvimento sustentável da região. Em comunicado, a Comissão refere que as recentes medidas, como o Passo Verde, precisam de ser forçosamente acompanhadas de medidas de investimento na ferrovia, que se traduza na modernização do material circulante, na colocação de mais comboios a circular diariamente, na eletrificação da linha Casa Branca Beja-Funchara, ligação ao aeroporto de Beja e o aproveitamento integral da linha Évora-Elvas. Esta petição é lançada hoje numa iniciativa que vai ser dinamizada em várias estações ferroviárias, com início em Vendas Novas, Casa Branca, Évora, Alcáçovas, Vila Nova da Baronia, Cuba e Beja. As explicações são de Lucília Lampreia, porta-voz desta Comissão de Utentes em Defesa da Linha do Alentejo, que relata os constrangimentos e dificuldades que motivaram a criação deste movimento cívico, que pede melhorias urgentes no serviço ferroviário e na ferrovia.
Da necessidade de mudar a situação atual que vivemos no dia-a-dia aqui na Linha do Alentejo, com os atrasos constantes nos horários dos comboios, com a necessidade de melhorar as condições de mobilidade entre Beja e Lisboa, entre Évora e Lisboa, e estes atrasos e esta falta de condições levou-nos a que, ok, não podemos continuar calados, temos que fazer alguma coisa. Começámos a falar uns com os outros no comboio e surgiu então esta ideia de lançarmos uma petição online e presencial. Será também feita a recolha de assinaturas em papel para fazermos chegar 7.500 assinaturas à Assembleia da República para que seja discutida em plenário as nossas reivindicações. Prendem com o reforço imediato das composições intercidades através da integração de mais carruagens, aumentando a capacidade disponível para os passageiros, a entrar em funcionamento com a maior brevidade possível das novas automotoras Flirt, adquiridas pelo CP, que dispõe de tração diesel e elétrica, permitem o retomar das ligações diretas entre Beja e Lisboa, a eletrificação e a modernização da linha para os troços de Casa Branca, Beja e Beja Funcheira, incluindo a ligação ao aeroporto, portanto uma variante ao aeroporto de Beja, a reposição de serviços de passageiros na linha de Vendas Novas, que liga a linha do Alentejo à linha do Norte, conhecida como linha de Setil. O Passo Verde, por exemplo, foi uma ótima medida. Requer outras medidas associadas, como o reforço dos meios para que haja um aumento de oferta. Portanto, o material circulante está velho, a linha ferroviária tem sido esquecida. E é este esquecimento que nós queremos retroceder.
Lucília Lampreia, da Comissão de Utentes, em defesa da linha do Alentejo, que lança esta petição pública em defesa da ferrovia. A Distrital de Beja do PSD realiza este sábado as suas jornadas autárquicas a decorrer na sua sede em Beja. Segundo anunciou a Distrital de Beja do PSD, o objetivo é reforçar e aumentar as competências, bem como os conhecimentos dos eleitos nas autarquias para melhor servirem as suas comunidades. Atribuições e competências das autarquias locais, finanças locais e contratação pública e estratégia política são os temas em debate nesta iniciativa da Distrital de Laranja, que arranca às 9h30. De acordo com o PSD, participam formadores de elevado e reconhecido nível técnico no intuito de construir o futuro, servindo com mais competência as populações. O Alentejo foi nomeado para a categoria de melhor destino internacional nos prémios 30 Best of the Best, lançados pela Ola Viagens, no âmbito da celebração do 30º aniversário desta publicação espanhola. A iniciativa distingue hotéis e destinos de excelência e conta com a votação do público até 20 de maio. Segundo anunciou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, esta nomeação reforça a visibilidade do Alentejo no mercado espanhol e surge num contexto de crescente reconhecimento editorial do destino naquele mercado, depois da região ter integrado recentemente a shortlist de melhor destino internacional nos Forbes Travel Awards 2026, em Madrid. Promovidos pela equipa editorial da Ola Viagens, os prémios 30 Best of the Best resultam de uma pré-seleção feita por jornalistas e especialistas em turismo, distinguindo propostas que se destacam pelo seu caráter, qualidade e capacidade de proporcionar experiências memoráveis. No caso dos destinos, a votação está organizada em 5 categorias, entre as quais melhor destino internacional. Segundo a ARPTA, a nomeação enquadra-se na estratégia de valorização internacional do destino, assenta na autenticidade, na diversidade da oferta, na riqueza patrimonial e paisagística, na gastronomia e no enoturismo, bem como na capacidade do Alentejo para proporcionar experiências distintivas, alinhadas com uma procura cada vez mais orientada para territórios genuínos e de elevada qualidade. Os prémios incluem distinções para hotéis e destinos nacionais e internacionais, sendo a escolha final dos vencedores feita pelos leitores da publicação espanhola. A Câmara Municipal de Aljustrel chegou a acordo com um proprietário e já adquiriu um terreno com cerca de 10 hectares para expandir a atual zona industrial de Aljustrel. Segundo avançou a Câmara Municipal, com a compra deste terreno, que é contíguo à atual área empresarial e cuja compra foi acordada e oficializada nos últimos 2 meses, está dado o primeiro passo para o arranque de um projeto que é considerado estruturante e de extrema importância para o desenvolvimento económico e social daquele concelho. A nova área da zona industrial de Aljustrel vai nascer junto à Estrada Nacional 2 e beneficia de acessos privilegiados a vários concelhos da região e à A2, servindo-se ainda da nova variante Aljustrel, que está em fase de conclusão. A Câmara Municipal de Aljustrel diz estar empenhada em proporcionar um ambiente favorável à instalação de novas empresas e, ao mesmo tempo, em contribuir para o crescimento de atividades empresariais já instaladas, colaborando dentro das suas competências para a dinamização do concelho e da região. Bringel acolhe a partir de hoje e até domingo mais uma edição dos Sabores no Barro. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Bringel, entidade promotora, o evento afirma-se como uma das mais marcantes iniciativas culturais do Baixo Alentejo, onde o barro, o símbolo maior desta freguesia do concelho de Beja, ganha vida através da arte, da música, da gastronomia e da participação da comunidade. Ao longo do fim de semana, Bringel transforma-se num palco vivo que junta oleiros, ceramistas, artesãos, especialistas, associações locais e visitantes de todo o país. A Junta de Freguesia de Bringel destaca o 9º Congresso dos Oleiros do Sul, que decorre esta sexta-feira no Centro Cultural de Bringel, reunindo especialistas, investigadores e mestres oleiros. A edilidade bringelense destaca também a componente gastronómica na Tenda dos Sabores, onde várias associações locais vão privilegiar os comeres do barro. O programa cultural integra dezenas de iniciativas, com especial enfoque no canto alentejano, bem como concertos, oficinas, atividades desportivas e momentos de animação. A edição de 2026 conta com a presença de embaixadores de referência: António Zambujo, Bruno Chavaro, Buba Espinho, António Cacheiro e Antelmo Serrado, que assumem um papel ativo na programação do evento. O encerramento fica marcado por um espetáculo com Buba Espinho e convidados. Vítor Bezugo, presidente da Junta de Freguesia de Brinchel, deixa na Rádio Vidigueira as expectativas e os destaques para esta edição do certame.
Como um certame de referência da nossa região, não só do Conselho, mas também já da região, porque acima de tudo temos a sorte de ter 5 embaixadores que muito dão ao evento e nunca me canso de os referir: do António Zambujo, Bruno Chaveira, Buba Espinho, António Cacheiro e António Serrado. E esses reforçam a dimensão artística e mediática do evento, e também porque são eles que convidam os outros grupos e os amigos para os fazerem acompanhar durante estes 4 dias. Acima de tudo, é também voltar a falar de Brinchel nesta altura do ano, do que de bem cá se faz, e passando pela gastronomia, em que voltaremos a ter 4 tasquinhas em que as nossas associações locais estarão a cozinhar para dar a provar as nossas iguarias, pelo canto, em que temos desde os grupos corais a grupos instrumentais durante todos estes dias a atuar em vários palcos, e acima de tudo é o envolvimento da comunidade, porque temos o grupo de cantadores de Brinchel a participar, não só artisticamente, mas também com um espaço que será as Modas à Lareira. Temos o Clube Taurino, temos a Associação de Caçadores, que irão realizar uma vez mais uma largada de perdizes. Teremos pela primeira vez um torneio de golfe, também de sabores no barro, aproveitando a recente instalação de um campo de golfe na nossa freguesia. E acima de tudo temos uma expectativa grande, porque são muitos que já nos contactaram para vir visitar, a saber algo mais sobre o evento, e portanto agora é aguardar que as pessoas participem, não só no evento em si, Sabores no Barro, da parte da festa, mas também do Congresso dos Oleiros, que já vem na 9ª edição e que junta ceramistas, junta artesãos, alunos, professores, que vem discutir a Brinchel durante este dia, que será de sexta-feira, os prós e os contras da situação em que vivemos na parte da cerâmica.
Paralelamente, o espaço Terras de Barro acolhe artesãos e comerciantes ligados à olaria, enquanto no Centro Cultural está também patente a exposição A Alma do Barro, com peças produzidas ao longo dos anos pelos oleiros de Brinchel. Castro Verde recebe a partir de hoje e até domingo mais uma edição do Festival Sabores do Borrego. Segundo anunciou a Câmara Municipal, o Largo da Feira transforma-se num espaço de encontro, celebração e partilha, onde a tradição, saber fazer e futuro caminham lado a lado com a agricultura e a pecuária como pilares fundamentais do território e tendo o borrego do Campo Branco como protagonista maior. Promovido pela Câmara Municipal de Castro Verde, em colaboração com a Associação de Agricultores do Campo Branco e o Campo Branco Agrupamento de Produtores Agropecuários, o festival afirma-se como uma montra viva do mundo rural. A edição de 2026, que tem o município de Santiago do Cacém como convidado, apresenta, segundo a autarquia castrense, uma programação rica e diversificada que cruza o conhecimento, cultura e animação, com o público a poder participar em mostras, oficinas, exposições e momentos de reflexão dedicados ao setor pecuário, bem como desfrutar de iniciativas culturais que celebram a identidade local, como o canto alentejano, a música popular e grandes concertos. O cartaz musical se apresenta esta noite Ágata, amanhã Os Vizinhos e no domingo Os Monda. Em paralelo, decorre também a Semana Gastronómica do Borrego, envolvendo restaurantes de Castro Verde, mas também dos concelhos vizinhos. As explicações são de António José Brito, presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, que à Rádio Vidigueira fala de um certame afirmado no território e um ponto de promoção de todo o concelho.
Que está afirmado no território e, portanto, é um ponto muito importante de promoção de Castro Verde, de todo o concelho, daquilo que é a atividade do mundo rural, a agricultura, os agricultores e tudo aquilo que está à volta, nomeadamente no caso da produção de borrego, sendo que o borrego aqui do Campo Branco é um borrego de exceção, de grande qualidade, com um efetivo muito apurado, e portanto este espaço de promoção do borrego acaba depois por ser a âncora para a promoção de outras atividades ao longo destes 3 dias de festival. Teremos capacidade para refletir sobre aquilo que são os desafios do mundo rural nas diferentes conferências que vão ser promovidas. Teremos capacidade também de promover o território. Este ano vai estar connosco o município de Santiago do Cacém, que é o município convidado e que também estará presente. Por outro lado, vamos ter a partir desta sexta-feira e ao longo de toda a semana que se segue, a Semana Gastronómica do Borrego em Castro Verde, nos restaurantes de Castro Verde, mas também de Ourique e de Alvestrelo, e portanto há todo um conjunto de iniciativas, há todo um ambiente de valorização do território e daquilo que é a sua especificidade muito rural e muito característica, mas também muito genuína, que vai estar durante estes dias em Castro Verde em grande destaque. E portanto, como é usual dizer, o desafio é vir a Castro Verde nestes dias e celebrar connosco o mundo rural, mas também tudo aquilo que é o nosso território e a sua capacidade de trabalhar e de projetar o futuro.
António José Brito, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e este Festival Sabores do Borrego, o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Urcalado, preside, às 18h15, a abertura oficial da 7ª edição deste certame. O Conselho de Alvito recebe esta sexta-feira o primeiro encontro de Boccia Sénior. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Universidade Sénior de Alvito, com a participação de 2 equipas convidadas, igualmente praticantes da mobilidade, a Universidade Sénior de Vidigueira e a Academia de Saúde e Bem-Estar de Bringel. O programa decorre ao longo da manhã com realização de jogos, seguindo-se o almoço convívio no Salão de Festas de Alvito, que é animado pela atuação da Tuna da Universidade Sénior de Alvito. O Boccia destaca-se como uma modalidade com múltiplos benefícios, sendo uma importante ferramenta de promoção da saúde e bem-estar da população sénior, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida através da atividade física, da interação social e do envelhecimento ativo. O CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, realiza esta sexta-feira uma sessão online em língua inglesa da iniciativa Um Dia com o convidado Yifeng Zhang, professor do Departamento de Engenharia Ambiental e de Recursos da Universidade Técnica da Dinamarca. A sessão vai abordar a utilização de processos eletroquímicos, fotoquímicos e biológicos para transformar poluentes em recursos de valor, explorando áreas como o tratamento de água, a recuperação de recursos e a captura de carbono, com vista a uma gestão ambiental mais sustentável. Segundo o CEBAL, durante este webinar será apresentado a investigação desenvolvida no âmbito dos processos eletroquímicos, fotoquímicos e biológicos na transformação de poluentes ambientais em recursos valiosos. Este webinar insere-se no âmbito da colaboração entre o CEBAL para a obtenção de biocombustíveis sustentáveis dentro do projeto BioAlentec, financiado pelo Programa Regional Alentejo 2030. A Câmara Municipal de Vidigueira organiza no domingo, a partir das 10 da manhã, o Trilho dos Cogumelos em Alcaria da Serra. A iniciativa, com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja, tem um percurso competitivo de 16 km, um mini-trail de 10 para maiores de 18 anos, a corrida dos futuros campeões com 8 km, destinado a participantes a partir dos 14 anos, e ainda uma caminhada de 8 e 10 km. Segundo a Câmara Municipal, os participantes vão poder desfrutar de uma experiência inesquecível através dos percursos pelas pacatas e singelas ruas desta aldeia. No final, haverá um almoço tradicional com animação musical. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Nordeste Transmontano e Beira Alta até ao fim da manhã, vento fraco moderado de leste-nordeste, soprando moderado a forte nas terras altas, em especial a partir da tarde, e sendo por vezes forte no quadrante norte da faixa costeira ocidental, a norte do Cabo Carvoeiro. Formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, acentuado arrefecimento noturno, pequena subida da temperatura máxima no Alentejo. Máximas que poderão chegar aos 22 graus em Beja, 21 em Évora e Sines, 18 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.